Senhor, que eu possa estar totalmente como um canal, Senhor, para que a Tua palavra possa alcançar todos os irmãos, ó Pai. Senhor Jesus, fale o nosso coração nessa manhã. Senhor Jesus, abre o nosso coração. Abre a nossa mente, Senhor. Que nós possamos entender a questão subjetiva para que ela se torne a questão objetiva para que ela se torne subjetiva para nós essa manhã. Senhor Jesus, fale conosco nessa manhã. Ó, Senhor, rogamos a Ti nessa manhã. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Como os irmãos estão vendo, então vamos começar um novo alimento diário, né? E essa série do novo alimento diário é o Evangelho de Deus. Jesus é o Senhor, né? E o tema geral dessa série, né? O título, né? Essa expressão, né? Usada por Paulo, ela se encontra ali na carta de Filipenses 1:27. Vou mostrar para os irmãos rapidinho. É o finalzinho do versículo. Ele fala assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Aleluia! Lutando juntos pela fé do Evangelho. Irmãos, o Evangelho não se resume, né, apenas em nós recebermos o Senhor Jesus como nosso Salvador, né? Não é apenas reconhecer os nossos pecados, não apenas nos arrepender, não apenas invocar o nome do Senhor e esperar a volta do Senhor, né? O que nós vemos muitas vezes, né, é que, como foi falado, nós envelhecemos e caímos nessa situação. Ah, eu creio no Senhor, já recebi o Senhor, né, já invoquei o seu nome, já tenho o Senhor dentro de mim, agora vou esperar a volta do Senhor. Mas nós vemos que não é isso que o Senhor quer para cada um de nós, né? O Senhor quer algo muito mais do que apenas a salvação. Ó, Senhor Jesus! Então o Evangelho é todo um viver, desde, né, é algo completo, que vai desde o nosso nascimento, né, em Cristo, até a nossa glorificação. Aleluia! Senhor Jesus! O Senhor quer nos glorificar. Senhor Jesus! E para isso, irmãos, existe todo um processo, né? Todo um processo, até chegarmos a essa glorificação, né? Todo passo a passo, né? O Senhor vai nos levando ao crescimento, ao amadurecimento, até chegarmos à glorificação. Senhor Jesus! E o livro de Romanos, ele trata desse assunto de uma forma muito completa, né? Ele fala todos os aspectos da salvação, né? E os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, ele fala o quê? Ele fala do ministério do Senhor mais terreno, né? Aquilo que o Senhor fez, né, aqui na terra. Já o livro de Romanos, Paulo se refere como o evangelho de Deus, né? Aleluia! Vamos ler novamente, nós já lemos, mas vamos ler novamente. Romanos 1:1. Paulo, todos juntos, irmãos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Aleluia! Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Podemos afirmar que o livro de Romanos, os irmãos falam que é o quinto evangelho, né? Os estudiosos, né, da palavra, eles colocam como o livro de Romanos como o quinto evangelho. Então seria Mateus, Marcos, Lucas, João e Romanos. Porque, como falei antes, esses quatro primeiros falam muito do aspecto terreno de Jesus. Mas Romanos, ele é mais completo. Ele fala tanto esse aspecto, mas como um aspecto espiritual também, né? Senhor Jesus. O evangelho completo, tanto nos aspectos, onde o Beto até citou isso, nos aspectos objetivos, como nos aspectos subjetivos, né? E quais são os aspectos objetivos? A fé consiste no seu conteúdo da palavra de Deus. Então é algo visível, né? Algo que nós vemos, ou seja, a palavra de Deus. O livro, né, a Bíblia, é a palavra de Deus. É o que nós vemos, é algo que está exterior. Isso é a questão objetiva, né? E dentro dessa salvação, né, objetiva, ela se completa, né? Ela inclui toda a situação nossa antes pecaminosa, né? A obra de redenção de Cristo, a reconciliação com Deus, o perdão de nossos pecados, a justificação e a santificação. Então é algo exterior, é algo que está fora de nós. Mas tudo isso é muito importante, irmãos, muito importante, porque é através da parte objetiva que nós temos conhecimento, ganhamos de Cristo, e isso vem para dentro de nós, e isso se torna subjetivo para nós, né? Então, os aspectos subjetivos se referem à capacidade que temos de crer em Deus. Então, nós vemos algo, ouvimos algo, e isso vem para dentro de nós, e nós cremos. Cremos porque temos algo dentro de nós, né? Então, aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos, se torna algo concreto dentro de nós. E isso é aquilo que nós cremos, né? Senhor Jesus. Oh, Senhor. Então, esses aspectos objetivos, eles são o quê? Armazenados dentro de nós. Então, a palavra de Deus, os hinos que nós cantamos, a comunhão dos irmãos, né? Hoje tivemos vários compartilhar aqui na reunião, e tudo isso, né? Esses compartilhares, né? Fica o quê? Vão para dentro do nosso ser. Né? Eles vão se armazenando em nós, e isso vai nos fortificando, vai nos fortalecendo a viver, até um viver realmente diante do Senhor. Né? Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! E tudo isso nos leva o quê? A transformação da nossa alma e a conformação à imagem do Filho de Deus. Onde, após esses processos, temos, como falamos antes, a glorificação. Então, nós vemos... né, essa questão é muito interessante. O irmão, ele cita, assim, para ficar mais claro para nós, ele fala a questão da máquina fotográfica, né? Um exemplo, né? Então, antigamente as máquinas fotográficas tinham filme, né? Hoje, celular, né, substitui tudo isso. Mas, então, a parte que é objetiva é aquela paisagem. Você olha aquilo, enxerga aquilo ali, né? Mas aquilo ali está exterior, está fora. Quando você dá o clique lá na máquina, aquela imagem vem para dentro do filme. Então, assim é conosco, irmãos, hoje. Tudo aquilo que nós ouvimos diante do Senhor, lemos, né, cantamos, testemunhos, tudo isso é exterior. Mas quando nós ouvimos isso, e pegamos isso e trazemos para dentro do nosso ser, isso transforma em fé. Isso transforma em crermos em tudo isso. Senhor Jesus, isso é maravilhoso, irmãos. Por isso a importância, o irmão bate muito nessa tecla, a importância de nós lermos a palavra, a importância de nós igrejarmos. Você vê, tudo isso que nós ouvimos essa manhã hoje aqui, os testemunhos, né? Que quão maravilhoso é isso, né? Se nós não estivermos na reunião, nós íamos ouvir falar, mas nós não estávamos presentes. Senhor Jesus não apalpou, exatamente. Por isso a importância, irmãos, de estarmos reunindo, estarmos lendo a palavra, cantando, invocando o nome do Senhor. Tudo isso é exterior, mas isso vem para dentro de nosso ser. Aleluia! Senhor Jesus! Então, quanto mais o trabalhar da vida e da natureza de Deus no homem, esse pode tornar-se semelhante a Deus em sua vida e natureza, não na deidade. Né? Podemos ver isso em João, Senhor Jesus, João, 1 João, desculpa, irmãos, 1 João 3,12, 1 João 3,12, fala assim: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. Não, não é isso não, eu marquei, desculpa, é 1 João 3,1, não 3,12, é que eu pus 1 e 2 muito pertinho aqui. 1 João 3,1. 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aleluia! Senhor Jesus! Então, quanto mais nós crescemos, quanto mais nós buscamos o Senhor, quanto mais nós temos comunhão com o Senhor, mais nós vamos se tornando iguais ao Senhor, né? Mas isso, irmãos, é um detalhe importante. Por que nós se parecemos com o Senhor a cada dia? Porque nós temos o DNA dEle. Senhor Jesus! Nós temos o Espírito dentro de nós. E é esse DNA que vai nos levando, né, a se parecer mais e mais com o Senhor. Muitas pessoas veem o Felipe e falam assim para mim: não precisa nem fazer DNA, né? Não é a cara sua, né? A Alexandra balançou a cabeça, ela não concorda muito, não. Mas eu creio que os irmãos concordam, né? E a cada dia que passa, né, a gente vai percebendo que tem muitas coisas de mim, não só de mim, porque ele tem meu DNA e tem o DNA da Alexandra. Mas ele vai se parecendo com os pais, né? É na sua maneira de se expressar, na sua maneira de ser, né, numa palavra que ele fala, né? Muitas vezes você fala assim: puxa, falou igual a mãe, né? Falou igual o pai, né? E é isso mesmo, né? Quanto mais a gente, ele vai tendo comunhão com a gente, vai vivendo com a gente, junto com a gente, mais vai se parecendo conosco, né? E assim é nós também, irmãos. Porque por causa desse DNA que nós adquirimos quando nós cremos no Senhor, tudo que nós vamos, né, essa comunhão, a palavra, vai nos levando a ter realmente uma aparência, vai ter nos levando, né, a ter essa semelhança em vida e natureza junto com o Senhor, né? Senhor Jesus. E agora entrando um pouco em Romanos, irmãos, um pouco do resumo, né? Esse resumo de Romanos, o irmão fala assim que Deus fez, né, de pecadores seus filhos. E se nós pegarmos o livro de Romanos, né, um resumo bem simplificado, seria justamente isso, né? Fazer de pecadores os seus filhos. Aleluia! Porque isso ele fez com cada um de nós, né? Senhor Jesus! Então ele fala o seguinte, que do capítulo 1 ao capítulo 8 do livro de Romanos, ele descreve toda a condição lamentável, né, do homem e a obra de redenção, né? Senhor Jesus! Então ele mostra ali, nesses capítulos, ele mostra a reconciliação, a justificação, a santificação, a transformação, a conformação e a glorificação. Senhor Jesus, né? E por fim, esse homem pecador se torna o quê? Um filho maduro, um filho realmente pleno da vida de Deus. Aleluia! Senhor Jesus! Nos capítulos 9 ao 11, o apóstolo Paulo faz uma inserção aqui, muito interessante, esses capítulos do 9 ao 11, né? Ele fala um pouco da história dos judeus. Ele fala o seguinte, que os judeus era o quê? Era uma oliveira cultivada, né, por Deus, que Deus plantou, né, essa oliveira. Mas, né, eles rejeitaram a Cristo. Os judeus rejeitaram a Cristo. Então muitos acham que o Senhor foi lá e arrancou essa oliveira antiga e plantou uma nova. Mas os irmãos mostram, principalmente nesses capítulos, fica claro que o Senhor não arrancou essa oliveira antiga, não arrancou essa oliveira. Ele permaneceu com essa oliveira. Mas o que ele fez com a nova oliveira, né? Ele fez o que? Ele enxertou essa oliveira nova, que são nós, os gentios. Ele enxertou nessa oliveira, né, antiga, que são o povo de Israel, né? Então nós fomos o quê? Enxertados na oliveira original, né? Aleluia! Porque nós não fomos pegados para criar, né? Nós não fomos. Nós não somos filhos bastardos, né? Mas nós somos o quê? Filhos legítimos! E nós somos enxertados nessa oliveira original. Então hoje, quando o Senhor olha para a oliveira, ele vê tanto o povo de Israel, mas ele vê também nós, né, ali enxertado nessa oliveira. Aleluia, né? Senhor Jesus! Do capítulo 12 até o final, né, vemos a nossa transformação no ambiente, aonde, irmãos? Isso é maravilhoso. Na igreja! Aleluia! Irmãos, a nossa transformação também se dá no convívio, na reunião, junto com os irmãos. Aleluia, né? O viver da igreja é o melhor lugar, se não o único, para que essa transformação ocorra. É o viver da igreja, é como uma panela de pressão. O irmão também fala muito essa questão, né? Interessante isso. Ele fala assim, que o viver da igreja é como se fosse uma panela de pressão. Ela é quente e de alta pressão. Quando estamos nesse processo, somos duros. Quando entramos nesse processo, ainda somos duros, cheios de opiniões, cheios de vontade, cheios de achismos, né? Mas a partir do momento que o Senhor vai trabalhando, os irmãos vão dando uma cutucadinha aqui, a gente fica chateado, aí se arrepende, né? Se volta de novo, né? É um irmão que dá uma pisa no calo, né? E assim vai. E todo esse processo é um processo, né, de cozimento ali, né, na panela de pressão. E os irmãos que leram o Alimento Diário, que tiveram na conferência, o Wesley fala assim que, como estando, quando estamos nesse processo, somos duros, né? Mas é, no tempo, né, no seu tempo adequado, né, se nós permanecermos firmes, fiéis, né, estaremos o quê? Mais macios, estaremos fofinhos. Ele dá essa qualificação, né, para nós. Nos tornamos fofinhos, né? É, totalmente maleáveis, irmãos, nas mãos de Deus. Aleluia. Esse é o objetivo de Deus. Nos tornar maleáveis, para que Ele possa realmente fazer a sua vontade, fazer realmente a sua obra e nos usar como Ele quer. Quando estamos duros, cheios de opiniões, fica difícil o Senhor realmente trabalhar em nós. Senhor Jesus. Então esse é o viver da igreja. E no capítulo 14, ele fala de acolhermos os irmãos. E afirma que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Amém. Aleluia. Então esse é o viver da igreja, irmãos. Né? Temos opiniões diferentes, temos posições diferentes, temos vontades diferentes, mas nada disso pode impedir a justiça, a paz e a alegria no Espírito. Amém. Senhor Jesus, amém. Não interessa se eu torço para o Santos, para o Corinthians, se eu sou do partido político X ou Y, nada disso, irmãos, nada pode barrar o mover do Senhor em nós, principalmente no seu corpo, né? Nada pode impedir a sua justiça, a sua paz, a alegria no Espírito Santo. Aleluia! Jesus é o Senhor. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Em Romanos, irmãos, Romanos 1:1, e ele começa, então, propriamente falando, introduzindo realmente a mensagem, né? Vamos ler, irmãos, de novo, pela terceira vez, que é muito importante esse versículo, porque a gente já leu, a gente conhece o versículo, talvez, de cor, mas eu vejo assim que o irmão tirou tanta pepita, tanta preciosidade desse versículo, que eu falei, Senhor Jesus, né? Como a gente tem que realmente labutar, realmente cavar, realmente, sabe, se dedicar realmente à palavra, para que o Senhor possa falar conosco, né? Então, de novo, Romanos 1:1, ele diz lá, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então ele começa falando o seguinte, ele quer dar ênfase a esses quatro palavras, né? Ele fala a questão do servo, ele fala a questão de sermos chamados, Senhor, separados, desculpa, servo, chamado, apóstolo e separado, Senhor Jesus. Então ele fala que servo, se nós formos ver aqui, servo, ele vem do grego, né, doulos, que quer dizer escravos, né? Então Paulo, escravo de Jesus Cristo, né? Senhor Jesus. Então Paulo se apresenta, irmãos, como escravo, né? escravo de Jesus Cristo, Senhor Jesus. Ele tem plena consciência, um escravo, irmãos, tem plena consciência de que sua vida não é mais sua. Se rende totalmente ao seu Senhor. Não tem opinião própria. Não tem preferência pessoal, né? Nem no seu serviço. Não, é, ah, agora vou fazer isso, né? Como o Beto falou ontem, né? Independente do serviço, é onde o Senhor te colocar. Não tenho preferência de serviço, Senhor Jesus, né? E ele, e Paulo se apresenta dessa maneira também, como escravo, tanto no livro de Romanos como no livro de Filipenses. Então Romanos 1:1 nós já lemos, e Filipenses também 1:1, ele também se apresenta da mesma maneira, irmãos. Vou abrir rapidinho aqui, ó, fala assim, ó. Ele fala da mesma maneira, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, ou seja, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. E interessante que só nesses dois livros Paulo se apresenta dessa maneira, como escravos, né? Como escravo. Porque em outras epístolas, Paulo se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, né? E o irmão fala o seguinte, que não existe uma coincidência aí. Muito pelo contrário, né? Ele fala o seguinte, que tanto Romanos como Filipenses falam o quê? Da questão de pregação do Evangelho. Então ele fala que pregação do Evangelho não foi uma coincidência Paulo se colocar como escravo. Porque ele fala que para nós pregarmos o Evangelho, para nós realmente levarmos o Senhor a outras pessoas, nós precisamos ser escravos. Nós precisamos estar sob total domínio do Senhor. Não é algo nosso, não é preferência nossa. Não é vou falar para aquela pessoa porque eu gosto dela. Não vou falar para aquela pessoa porque eu não gosto dela. Não, é se colocar como escravo. Pregação do Evangelho, realmente levar o Senhor, é uma questão de escravo. Por isso que Romanos, que a ênfase é realmente, né, o Evangelho de Deus, né, e Filipenses, né, que fala do progresso do Evangelho, Paulo se coloca como escravo. Senhor Jesus. Então concluímos, né, como já falei, que para pregarmos o Evangelho, temos de ser escravo. Um escravo consulta seu Senhor em tudo, principalmente no serviço do Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né? Ele coloca muitas vezes assim que disputas, conflitos, divisões, muitas vezes que há na vida da igreja, muitas vezes ocorre porque todos querem servir. Isso é uma realidade, irmãos. Eu creio que todos nós queremos servir ao Senhor, todos nós aqui, sem exceção, mas muitas vezes nós queremos servir da nossa maneira, como eu acho que tem que ser, né? Como eu gostaria que fosse, né? E o irmão coloca justamente ao contrário, né? Nós temos que servir ao Senhor debaixo realmente daquilo que Ele quer, como escravos, né? Se colocando na sua mão, totalmente maleáveis, né? Fofinhos, para que o Senhor trabalhe em nós da maneira que Ele queira, né? Coloque no serviço aquilo que Ele quer, né? Não aquilo que eu acho que eu gostaria de fazer. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Êxodo 2, Senhor Jesus, desculpa, irmãos, Êxodo 21. Ele fala assim, ó, ele vai falar a questão dessa questão de escravo, né? Quando um escravo, no Velho Testamento, ele tem a liberdade do seu senhor, né? Ele tem a opção, já passou todo o tempo que ele, da sua escravidão, e o seu senhor dá uma carta para ele, libertando ele, né? Esse escravo tem a opção de continuar servo, né, daquele senhor, porque ele o ama. Então é isso que vai tratar agora esse texto, para que nós fiquemos mais claros ainda a esse respeito. Então Êxodo 21, 5 e 6, ele fala assim, ó: porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair foro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha como a sovela, e ele o servirá para sempre. Senhor Jesus, isso, irmãos, é consagração. Senhor Jesus, quando nós temos a opção de servir, né? O Senhor nos dá a liberdade de servir, né? Podemos servir da nossa maneira, ou podemos ir diante do Senhor. Senhor, como o Senhor quer que eu sirva? Eu quero me colocar diante do Senhor e fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Muitas vezes eu quero servir tocando, mas eu não tenho um dom tão, eu toco, mas eu não tenho um dom tão apurado assim. E muitas vezes o Senhor não quer que eu sirva tocando. O Senhor tem uma outra situação para mim. Ah, mas eu quero tocar. Eu aprendi a tocar, eu sei tocar, eu quero tocar, né? Então, é isso que o irmão está falando, sabe? Quando o Senhor nos dá a oportunidade, né, de servir Ele de uma maneira livre, né, mas nós vamos diante do Senhor e falamos: Senhor, eu quero servir de acordo com a sua vontade. Esse é o coração que nós temos que ter diante do Senhor, né? É isso o exemplo, né, e o versículo fala aqui de Êxodo, né? Senhor Jesus, quando o Senhor nos dá liberdade para tomar uma decisão, para fazer o que nós queremos, dizemos: Senhor, eu não quero sair, né? Eu não quero fazer da minha maneira, mas eu quero fazer da sua maneira, né? Senhor Jesus, não quero fazer o que quero, e sim o que tu queres. Senhor Jesus, Mateus também fala algo a esse respeito. Mateus 26, o 39, a parte B. Ele fala assim, a questão do Senhor ali, né, no Getsêmani, o Senhor fala para o Pai, né, vamos ler o versículo todo. Adiantou-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele tinha opção, Deus deu a liberdade para o Senhor. O Senhor podia falar: não quero ir não, estou fora, né, não quero ir para a cruz. Ele tinha essa liberdade, ele tinha essa opção. Senão não estava no texto. Ou seja, o que os irmãos acham? Ele tinha essa opção ou não? Eu não achei muito, os irmãos estão muito. Tinha ou não tinha? Tinha, ele tinha opção. Mas ele fez a sua vontade? Não. Ele se colocou diante do Senhor, né? Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aleluia, irmãos. Esse tem que ser o nosso coração. Diante do Senhor. Todos nós queremos servir, mas temos que servir debaixo daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, né? Senhor Jesus. Ele fala também a questão da orelha do escravo que era furada, né? Naquele texto de Êxodo que nós lemos, né? Orelha furada significa ouvido obediente, né? Ouvido já tratado pela cruz. Senhor Jesus. Aleluia, né? Que cada um de nós possamos ter esse ouvido tratado, né? Senhor Jesus. Deuteronômio também, ele fala algo interessante sobre essa questão. Deuteronômio 15. Deuteronômio 15, 16, irmãos. Se, porém, ele te disser: não sairei de ti, porquanto te ama e a ti e a tua casa, por estar bem contigo. Aleluia. Então ele fala que essa questão aqui, essa casa, simboliza o quê? A igreja. Aleluia. Senhor Jesus, nos consagramos a servir como escravos, porque amamos o Senhor e a igreja. Então, irmãos, que realmente nós possamos ter esse coração diante do Senhor. Servir, o Senhor quer que nós servamos, mas Ele quer que nós o servamos de um coração aberto, um coração maleável, um coração fofinho, para que Ele possa trabalhar em cada um de nós da maneira que Ele achar melhor. E realmente essa casa é a vida da igreja, né? Como nós vimos essa manhã, como é maravilhoso estar no meio dos irmãos, né? Compartilhar dos irmãos nos levanta, nos leva para frente, né? A gente poderia ter ouvido essa palavra em casa, a gente tendo alimento diário, né? Tem agora no Vida para Todos lá, mas a gente não desfrutaria do compartilhar dos irmãos. Senhor Jesus, por isso a importância, irmãos, de valorizarmos a reunião, a vida da igreja. Senhor Jesus, voltando lá para Romanos 1:1, a segunda palavra que ele dá enfoque é chamado. Senhor Jesus, Paulo, servo, escravo de Jesus Cristo, chamado, Senhor Jesus. Todos nós fomos chamados, irmãos. Quem tem dúvida aqui que foi chamado? Amém. Não tenha mesmo. Todos nós fomos chamados. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Mas muitos de nós, irmãos, muitas vezes não estão tendo uma vida consagrada. Sabe por quê? Porque não respondemos a esse chamamento. Senhor Jesus, o Senhor está nos chamando. Ele nos chamou desde o dia que nós cremos no Senhor. Ele nos chamou. Mas nós temos que estar atento a esse chamado, né? Estar realmente, como falou, ouvido na cruz, né? Para que nós ouçamos esse chamamento, né? E possamos ter realmente corresponder a esse chamamento, né? Senhor Jesus, Deus nos chamou a todos nós. Deus está nos chamando hoje para a sua obra, né? Senhor Jesus. E qual que é essa obra, irmão? Essa obra de evangelização. Senhor Jesus. A terceira palavra que ele fala é a questão de apóstolo, né? Apóstolo. Então, Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, né? E apóstolo nós podemos também como enviado, né? Apóstolo e enviado tem o mesmo significado, né? Senhor Jesus. E quando nós falamos em apóstolo, é interessante isso, né? Nós temos uma ideia de que apóstolo é Pedro, Paulo, João, né? Irmão Dong, né? O irmão Whitney Lee. Porque quando a gente olha essa palavra, a gente vai muito nessa ênfase, né? Mas o que o irmão está colocando aqui é que nós temos que ir nessa segunda questão. Enviado, né? Todos nós fomos enviados, irmãos. Todos nós fomos chamados e enviados, né? Senhor Jesus. Da mesma maneira que todos nós fomos chamados, Deus quer nos enviar para a sua obra, né? Deus já nos enviou várias vezes. Porém, é provável que nem sempre tenhamos sido como escravos obedientes, né? Podemos fingir que não ouvimos, damos um miguezinho, né? Será que o Senhor está me chamando mesmo? Será que eu ouvi certo? Acho que não, né? Vou esperar um segundo chamamento, né? E mas muitas vezes o Senhor também aquieta e aguarda, porque Ele já nos chamou, né? Senhor Jesus, e Ele quer nos enviar, né? Senhor Jesus, aleluia! Oh, Senhor Jesus, se todos nós tivermos, né, a plena convicção de que somos escravos e de que Deus quer nos enviar, a vida da igreja mudaria, né? A vida da igreja seria outra, né? Porque realmente teríamos esse sentimento realmente forte em nosso coração. E é isso que o Senhor quer para cada um de nós, né, irmãos? Senhor Jesus. Oh, e a quarta palavra que ele fala, apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Essa questão de separados para o evangelho, irmãos, a palavra separado, ela existe uma intimidade com o chamado. É chamado e separado. Elas andam juntas, né? Quando o Senhor nos chama, é porque Ele nos separou. O irmão dá até um exemplo interessante. Ele fala assim, quando você vai na feira, você vai escolher algo, né? Você o quê? Você separa, depois você pega, né? Você faz uma seleção ali, né? E é isso que o Senhor fez, né? Ele nos separou e nos chamou, né? Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Ele fala assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. E aqui é interessante que ele, numa nova tradução, ele fala: desde o ventre materno. Me separou desde o ventre materno e me chamou pela sua graça. Aprove revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue. Então o Senhor nos chamou, né, e nos separou. Para quê? Para que nós pregássemos o evangelho. Aleluia! Senhor Jesus. Quando no, em Romanos ali, 1:1, ele fala o quê? Ele fala que ele nos separou para. Então, o Senhor nos transformou, né, nos chamou como escravos. O Senhor nos chamou, né, como apóstolos, enviados, né? Ele nos separou para alguma coisa, irmãos, né? O Senhor não fez toda essa obra, tudo isso, para nos deixar aqui esperando a volta do Senhor. né, como foi falado no início. Ah, eu criei no Senhor, recebi o Senhor, agora vou aguardar o Senhor. Não, né, nós temos que crescer, tem todo um crescimento para que o Senhor possa realmente nos usar para realmente a pregação do Evangelho, né? Temos que ser escravos, chamados, enviados e separados, né? Senhor Jesus, para que realmente o Senhor possa nos usar, para que realmente o Senhor possa nos levar a esse Evangelho de Deus completo e nos levar realmente a pregar esse Evangelho a muitas pessoas ainda aí, né? Jesus é o Senhor.
Amém.
Amém. Vamos cantar o hino.